agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Meu querido irmão e amigo, hoje a nossa meditação está concentrada em João capítulo 4, os versos 43 a 54. Sabem, os galileus que voltaram da Páscoa, eles levaram a notícia das maravilhosas obras de Jesus. Todos os galileus que assistiram à expulsão de Jesus Cristo lá no templo, expulsando os mercadores, purificando o templo, eles ficaram muito animados. Voltaram para Galileia levando as notícias de Jesus Cristo, de como ele tinha espantado e expulsado os vendilhões. Eles tinham presenciado estas cenas e eles esperavam que Jesus Cristo fosse realmente o esperado libertador e Messias de Israel. O povo de Nazaré não cria em Jesus, porque Jesus era nazareno. E Jesus disse que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, João capítulo 4 e o verso 44. Sim, o povo de Nazaré viu Jesus crescer, conheciam-no como carpinteiro na oficina de José. Por isso, Jesus não visitou Nazaré nesta sua viagem e dirigiu-se para Caná da Galileia. Os seres humanos estimam o caráter segundo aquilo que eles próprios podem ver. Assim era naquele tempo, assim é hoje. O espírito estreito e mundano julga Jesus Cristo por seu humilde nascimento. E os nazarenos olharam para Jesus Cristo, o seu humilde nascimento, a sua humilde profissão como carpinteiro, o seu traje modesto, e eles viam nele nada mais do que um carpinteiro. Não eram capazes de apreciar a pureza daquele espírito isento de qualquer mancha de pecado. Hoje há também milhares que olham para Jesus como não mais do que um carpinteiro, não mais do que um fundador de religião. Entre tantos fundadores de religião, pensam que Jesus é somente mais um. Colocam Jesus Cristo em igualdade com Buda, com Maomé, com Zoroastro, com Confúcio. No entanto, meu querido irmão e amigo, Jesus Cristo não foi somente um ser humano. Jesus Cristo foi o único que se declarou Deus. Maomé nunca se declarou Deus, ele se declarava profeta de Alá. Buda nunca se declarou Deus. Confúcio nunca se declarou Deus. Zoroastro nunca se declarou Deus. O único fundador de religião que se proclamou Deus na Terra foi Jesus Cristo, o Nazareno. Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus Cristo declarou ser o grande eu sou, porque ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele estava se proclamando Deus na Terra. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo perdoava pecados. Jesus Cristo aceitava a adoração das pessoas. Jesus Cristo deu provas da sua divindade, ressuscitando dentre os mortos e proclamando sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11 e o verso 25. Em João capítulo 4 e o verso 46, nós lemos que, pela segunda vez, Jesus foi para Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. As novas da volta de Jesus para Caná da Galileia divulgaram-se por toda a Galileia, levando esperança aos aflitos e sofredores. Em Cafarnaum, as notícias atraíram a atenção de um nobre judeu, oficial ao serviço do rei. O filho deste homem estava sofrendo de uma moléstia aparentemente incurável. Sim, os médicos o haviam desenganado. Ao ouvir aquele pai falar de Jesus, decidiu rogar o auxílio de Jesus. A criança estava muito mal. Temia-se não viveria até o seu regresso. Mas aquele pai achou que devia ir pessoalmente apresentar a sua petição a Jesus. Esperava, sim, que a súplica de um pai havia de despertar a compaixão do grande médico. E em João capítulo 4, verso 47, nós lemos: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele lá em Caná e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Quando esse pai chegou a Caná, encontrou uma grande multidão rodeando Jesus. Ele estava com o coração apertado, ansioso, e procurou abrir caminho até a presença de Jesus. Porém, quando ele viu Jesus, a sua fé tremeu e vacilou, porque ele viu algo que ele não esperava ver. O que ele viu em Jesus? Um homem simples. Aquele pai viu em Jesus um homem vestido de uma forma muito simples, empoeirado da caminhada. E ele duvidou que esse homem pudesse realizar a cura e a salvação do seu filho. No entanto, ainda duvidoso, conseguiu uma entrevista com Jesus. Contou o seu problema, contou da sua necessidade e rogou a Jesus que o acompanhasse até a sua casa. Mas Jesus já conhecia esse pai. Jesus Cristo já conhecia a dor que ia no coração desse pai. Antes que este pai houvesse partido da sua casa em direção a Caná, Jesus vira a sua aflição. Jesus sabia que aquele pai estabelecera em seu espírito condições para poder crer em Jesus. A menos que a sua petição fosse atendida, não o havia de aceitar como Messias. E enquanto o oficial esperava nessa agonia de quem se acha suspenso, Jesus declarou em João capítulo 4, verso 48, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus sabia que aquele pai tinha colocado no seu coração uma condição: se ele curar o meu filho, eu então crerei nele como sendo o Messias. Se ele não curar o meu filho, eu não crerei nele como sendo o Messias. Sabia Jesus, e ainda sabe, que para aqueles que estão nascendo no reino de Deus, recém-nascidos como criancinhas espirituais, os milagres são muito importantes. Estas pessoas recém-nascidas no reino espiritual precisam dos milagres para que a fé seja fortalecida. E Jesus não se negou, e ele não se nega hoje ainda a realizar milagres. Sim, quando o povo de Deus saiu do Egito, eles eram ignorantes porque viveram por 430 anos como escravos no Egito. Eles não tinham experiência e comunhão com Deus. Por isso eles precisavam de muitos milagres, e Deus operou esses milagres na travessia do Mar Vermelho, nas águas que saíram da rocha, nos trovões, na nuvem que os cobria durante o dia, na coluna de fogo que os aquecia e iluminava durante a noite. Sim, Jesus Cristo fez muitos milagres para o povo de Israel durante os seus 40 anos no deserto, para que a fé fosse fortalecida e animada. Jesus Cristo ainda realiza hoje milagres na sua vida, meu querido irmão. Nós não podemos depender do milagre para crer em Jesus, mas temos que entender que os milagres ajudam a fortalecer a nossa fé. Aquele oficial, aquele pai, possuía um certo grau de fé. Ele viera pedir aquilo que se lhe afigurava a mais preciosa de todas as bênçãos. Jesus tinha uma dor, um dom. Jesus tinha um presente ainda maior para conceder àquele pai, maior do que a cura do seu filho. Desejava não somente curar a criança, mas desejava tornar aquele oficial, aquele nobre e toda a sua casa participantes das bênçãos da salvação, e acender uma luz em Cafarnaum que se devia tornar em breve o cenário dos seus próximos labores. Sempre que Jesus opera um milagre, ainda hoje, ele pretende algo muito maior do que simplesmente a cura do doente. Muitas vezes somos egoístas até na busca da cura, pensando que Deus nos cura somente porque ele nos ama. Não. Deus não nos cura só porque ele nos ama. Quando Deus cura, quando Deus opera um milagre, é também porque ele nos ama. Mas ele quer algo muito maior do que a cura do doente. Ele quer que esta bênção seja contada e recontada. E ele quer arrancar glória para o nome de Deus, mesmo das nossas doenças. Ele quer a exaltação e a glorificação do nome de Deus através dos milagres operados na nossa vida, e nós temos que contar e recontar as bênçãos de Deus, porque o objetivo da cura é a exaltação do nome de Deus, para que outras pessoas creiam. Aquele nobre devia compreender primeiro, no entanto, que a sua própria necessidade era de salvação em Jesus Cristo. Sim, este pai representava muitos da sua própria nação. Muitos que se interessavam em Jesus por motivos egoístas. Esperavam receber por meio do seu poder qualquer benefício particular e faziam depender sua fé da obtenção desse favor temporal. Porém, ignoravam sua enfermidade espiritual e não viam a necessidade que tinham da graça divina. As palavras de Jesus proferidas em João capítulo 4, verso 48, "Se não virdes sinais e milagres, não crereis?" Estas palavras entraram como um jato de luz no coração daquele pai. E ele viu que os seus motivos ao buscar Jesus eram motivos somente egoístas. A sua vacilante fé apareceu-lhe em seu verdadeiro caráter. Em profunda aflição, aquele pai compreendeu que a sua incredulidade poderia custar a vida do filho. Conheceu que estava na presença de alguém que podia ler os pensamentos e a quem tudo era possível. Numa angustiosa súplica, o pai suplicou o que nós lemos em João capítulo 4, verso 49. "Senhor, desce, por favor, desce antes que o meu filho morra." A sua fé apoderou-se de Jesus como Jacó se apoderou de Jesus, com quem ele lutara a noite toda. Sim, Jacó, naquela noite de angústia, lá em Gênesis capítulo 32, e o verso 26, Jacó disse: "Eu não te deixarei ir se não me abençoares." Jacó se agarrou naquele que podia abençoá-lo. Assim também aquele pai se agarrou na promessa de Jesus Cristo, dizendo: "Senhor, desce antes que o meu filho morra." Como Jacó, aquele pai prevaleceu. O Salvador não consegue recusar o pedido de uma alma que a ele se apega, alegando a sua grande necessidade. Jesus ainda hoje não consegue fechar os ouvidos à súplica de um pai, à súplica de uma mãe. Jesus Cristo é bondoso de coração. Por isso a Bíblia diz: "Provai e vede que o Senhor é bom." A sua benignidade dura para sempre. Sim, meu querido, quando você em lágrimas, quando você em arrependimento, você clama em nome de Jesus, o mesmo ouvido atento à súplica daquele pai angustiado está atento também aos seus clamores. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia por isso. Na mesma hora em que o pai pediu, na mesma hora em que Jesus Cristo disse para ele: "Vai, o teu filho vive", João capítulo 4, verso 50, naquela mesma hora o menino foi curado. Aquele pai deixou a presença de Jesus com uma paz e com uma alegria que nunca tinha experimentado antes. Não somente creu que o seu filho estaria sendo restabelecido naquele momento, mas com firme confiança esperou em Jesus como Redentor. Na mesma hora em que os que velavam a criança moribunda lá em Cafarnaum notaram a súbita e misteriosa mudança na criança, erguera-se daquela criança o semblante doente, a sombra da morte se afastou, o rubor da febre cedeu lugar ao suave brilho da saúde que voltava, os mortiços olhos iluminaram-se de inteligência e as forças voltaram ao débil e emagrecido organismo infantil. Nenhum vestígio da moléstia permaneceu na criança. A carne ardente de febre tornara-se tenra e fresca, imergindo o pequeno em sono tranquilo. A febre o deixara mesmo durante o calor do dia. E a família ficou pasmada. Foi grande o regozijo. A cidade de Caná não ficava muito longe de Cafarnaum, de modo que aquele pai poderia ter chegado em casa na tarde do mesmo dia. mas ele não se apressou. Na jornada de regresso para casa, ele dormiu à noite e só chegou em Cafarnaum no dia seguinte. Ele estava confiante. Ele sabia que as palavras de Jesus, "Vai, porque o teu filho vive", ele sabia que podia confiar nestas palavras. Por isso ele voltou sem muita pressa. Mas quando ele chegou em casa, que chegada, que encontro! Quando ele partiu de casa em direção a Caná, buscando a ajuda de Jesus, quando ele partiu, ele tinha o coração partido pela dor. O brilho do sol se afigurava cruel, uma ironia, e o cântico dos pássaros não lhe agradavam. Agora, quando ele voltou, com a certeza da cura e da salvação do filho, quão diferente os sentimentos da sua alma! Dir-se-ia que toda a natureza se revestira de um novo aspecto. Novos são aos olhos com que contempla o que o rodeia. Enquanto no sossego das horas matinais prosseguia na sua jornada de volta para casa, tudo na natureza o acompanhava num louvor a Deus. Estando ainda a alguma distância da casa, os servos lhe saíram correndo ao encontro, ansiosos para lhe contarem o milagre. Mas nenhuma surpresa aquele pai demonstrou, porque ele já sabia, ele já acreditara no poder de Jesus Cristo. Quando disseram para ele, "O teu filho vive", ele não se surpreendeu, ele somente perguntou, o que está em João capítulo 4, verso 52. Vejam a pergunta do pai: a que horas a criança foi curada? A que horas? E eles responderam: ontem, à sétima hora, a febre o deixou. Então aquele pai entendeu que naquela mesma hora, à sétima hora, quando Jesus falou, "Teu filho vive", foi naquele mesmo instante que a febre deixou o corpo do seu filho e ele foi curado. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, "O teu filho vive", e creu ele e toda a sua casa, João capítulo 4, e o verso 53. O pai correu para abraçar o filho, aperta-o de encontro ao coração, como alguém arrebatado da morte, e dá repentinamente graças e louvores a Deus por essa maravilhosa restauração. Aquele pai desejava conhecer mais de Jesus. Ao ouvir-lhe posteriormente os ensinos, ele e todos os da sua casa se tornaram seus discípulos. Sua dor foi santificada para a conversão de toda a família. Divulgaram-se as novas do milagre, e em Cafarnaum, onde tantas de suas poderosas obras foram realizadas, foi preparado o caminho para o ministério pessoal de Jesus. Aquele Jesus que abençoou aquele pai de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar a nós também. Como aflito pai, no entanto, somos muitas vezes levados a buscar Jesus pelo desejo egoísta de algum bem terrestre, e da obtenção de nossas petições fazemos depender nossa confiança em seu amor. O Salvador anela nos dar maiores bênçãos do que simplesmente bens materiais, do que simplesmente a cura. Jesus muitas vezes retarda o atendimento dos nossos pedidos a fim de nos mostrar o mal que existe em nosso coração, o egoísmo que existe em nosso coração. Muitas vezes Deus demora a responder às nossas preces para mostrar que nós temos necessidade mais do que aquilo que estamos pedindo. Precisamos de arrependimento, precisamos de perdão. Jesus deseja que renunciemos ao egoísmo que nos leva a buscá-lo. Confessando nosso desamparo e necessidade, cumpre-nos confiarmos inteiramente no amor de Jesus. Aquele oficial, aquele pai, queria ver atendida a sua oração antes de crer. Teve, porém, que aceitar a palavra de Deus. Sim, ele teve que aceitar a palavra de Deus. O nobre queria ver atendida a sua oração antes de crer em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo quer realizar milagres na nossa vida. Mas o maior de todos os milagres é a transformação do nosso coração e a salvação nossa e da nossa família. Temos de confiar nas promessas de Jesus. Quando a Ele nos chegamos com fé, Toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido as suas bênçãos, devemos crer que as receberemos. Deveremos dar graças a Deus porque as temos recebido, mesmo antes de sentirmos que recebemos. Deveremos agradecer a Deus pela cura antes de sentirmos a cura. Deveremos agradecer a Deus pelo trabalho antes de recebermos o trabalho. Sim, então vamos ao cumprimento dos nossos deveres, certos de que a bênção terá lugar quando mais dela necessitarmos. Quando houvermos aprendido a assim fazer, saberemos que as nossas orações serão atendidas. Deus fará por nós muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo as riquezas da sua glória e segundo a operação da força do seu poder. Deus ama você, meu irmão. Acredite que Deus é bondoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus operou milagres, Deus ainda opera milagres na sua vida. Mas lembre-se, bem-aventurado é aquele que crê antes de ver, antes de sentir a cura, antes de ver a resposta. Nós deveremos crer. Crer porque Deus é fiel em cumprir todas as promessas que Ele fez. Jesus Cristo quer tirar glória para o nome de Deus da sua vida, meu irmão. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele hoje, confesse os seus pecados, aceite-o como seu Salvador. E que Jesus Cristo opere a salvação sua e da sua família hoje. Que a paz de Jesus esteja com você.
Bye.